mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Outra garrafa de cerveja aqui para cima. Estou classificando algumas borboletas e minha boca está seca de tanto falar sozinho.
Perfeitamente, professor. Mandarei a empregada subir com a cerveja.
Barney?
Yes, sir?
Faz hoje um mês que o meu irmão morreu. A polícia já encontrou o assassino?
A polícia chegou à conclusão de que o patrão cometeu suicídio. E o inquérito foi encerrado.
Frank não se suicidou. Se ele quisesse matar, não iria atear fogo às roupas.
A morte de seu irmão foi um suicídio.
E você acredita nisso? Hein, Barney?
Eu sou apenas um mordomo, professor. Estou sempre de acordo com os meus patrões.
Pois eu sou o seu patrão. Com a morte de Frank, assumi a chefia da família. E digo-lhe que foi um crime.
Talvez haja alguma coisa estranha no caso, mas...
Você também suspeita, hein?
Bem, antes de morrer, o patrão disse duas palavras estranhas. Hop Frog.
O salto da rã. Deve ser uma pista. Temos que fazer alguma coisa. Olha, eu quero que você apele para o Departamento de Polícia Judiciária. Vá procurar o inspetor Santos e conte-lhe tudo. Meu irmão não se suicidou, Barnes. Foi assassinado.
O Dr. Frank Russell vivia no Brasil há 20 anos, inspetor Santos. Seu irmão, o professor Joseph Russell, já aqui estava quando ele chegou. Eu vim com o falecido Dr. Russell quando ele foi designado para a diretoria do Royal Bank of Economy de Londres. O professor Russell é um velho solteirão, mas o falecido era viúvo. Sua esposa morreu há 4 anos, deixando-lhe uma filha.
Eu conheço-a de vista. A senhorita agora, se não me engano, ficou noiva há poucos meses, né?
Exato. Está noiva do senhor Albert Mart, descendente de uma conceituada família norte-americana. Um rapaz rico e playboy.
Mas como se deu a tragédia, Barnes?
Naquele dia tínhamos 2 hóspedes, inspetor. Dr. Hamilton Foster, chefe de contabilidade do Royal Bank, e um noivo de Miss Gloria. Era uma sexta-feira e os dois tinham sido convidados pelo meu falecido patrão para passar o fim de semana em sua companhia.
Pelo que li nos jornais, havia mais alguém chamado Baxter.
Ah, sim. O secretário do patrão, Mr. Baxter, foi o primeiro a socorrer a vítima, queimando as mãos. A polícia suspeitou dele, a princípio, mas nada pôde provar. O Dr. Russell chamava-o de truão. Era uma espécie de bobo do rei. O prazer do patrão era se divertir à custa dele.
E será que ele não estava cansado dessas chacotas?
Não creio, inspetor. Mr. Baxter é um pobre diabo. Feio, corcunda e tem um defeito na língua. Sempre demonstrou adoração pelo Dr. Russell e por Miss Gloria.
Compreendo. A bela e a fera. Mas adiante, adiante.
Bem, era 6:00 de sexta-feira e todos se achavam recolhidos a seus quartos. De repente ouvimos os gritos do patrão. Corremos e encontramos o Dr. Russell de pé, no meio do quarto, envolto em chamas. Apenas 2 pessoas não apareceram. O professor Frank Russell, que dorme no sótão, e o Dr. Foster, que se encontrava num quarto de hóspedes no outro extremo do corredor. Mais tarde, o Dr. Foster disse que ia tomar alguns comprimidos para dormir.
Esse Dr. Foster é o chefe de contabilidade do banco?
Sim, senhor. Um homem alto, forte, com um defeito na perna direita. Na sua juventude, foi trapezista de um circo, mas abandonou a profissão depois de uma queda desastrada. O patrão teve apenas alguns momentos de vida. Estava horrivelmente queimado.
E o que foi que ele disse antes de morrer?
Disse que sabia e falou alguma coisa a respeito de salto da rã.
salto da rã? O que é isso?
Ninguém sabe. Como costuma acontecer nos momentos de raiva ou aflição, o Dr. Russell, que era inglês, falou na sua língua materna. Disse apenas Hop Frog e morreu. Hop Frog é salto da rã.
Eu sei, eu sei. Apesar de tudo, a polícia chegou à conclusão de que era suicídio, né?
Bom, havia motivos para isso. O Dr. Russell andava muito deprimido ultimamente. Encontramos duas latas de gasolina vazias que o Dr. Russell teria trazido da garagem. Os fósforos usados também pertenciam ao patrão. Inspetor, aparentemente foi um suicídio.
Apenas você e o professor Joseph Russell é que têm desconfianças, não é isso?
Apenas o professor está convencido de que foi um crime. Foi ele quem me pediu que o chamasse.
O caso é curioso. É. E tem suas possibilidades. Está certo, Bartz. Diga ao professor Joseph que conte comigo.
Sim, senhor.
Levarei um detetive do meu departamento. Pode ser que o Dr. Frank não tenha se suicidado.
Bom dia, tio José.
Bom dia.
Posso entrar no seu reduto?
Cuidado, cuidado, Glorinha. Não, não pise nas falenas. Sabe, Glorinha, acabei agora mesmo de descobrir uma coisa espantosa.
O que foi, titio?
Imagine que certas espécies de lagartas não se transformam completamente em lepidópteros, senão sob determinadas condições atmosféricas.
O senhor me chamou apenas para falar de borboletas?
Hein? Ah, não, 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 é... É que eu queria lhe dizer... Primeiro, ah, sim, eu mandei chamar o chefe do departamento de polícia judiciária para descobrir quem matou seu pai.
O que está dizendo?
Meu irmão não se suicidou. Alguém entrou no quarto dele naquela noite e pôs fogo na cama.
Não, não, não pode
Foi
ser.
Foi um de nós o autor da proeza.
Não, ninguém seria capaz disso. E por quê?
O inspetor Santos dirá por quê. Eu confio nele. O fato é que não foi suicídio.
Titio, o senhor acredita sinceramente?
Tenho a certeza. Ninguém pode ter mais certeza do que eu. Digo-lhe mais. Suspeito muito desse corcunda.
Luiz?
Sim.
Ah, não. Pobre Luiz.
E não foi ele. Foi esse velho coxo, o Hamilton. Com a morte do seu pai, ele assumiu a direção da filial do banco. Ou então, foi o seu noivo.
Titio, como pode pensar uma coisa dessas?
Você o ama. E ele quer se casar com o seu dinheiro. Alberto gasta mais do que ganha. Você é herdeira de Frank e vai receber alguns milhões.
Ainda penso que papai se suicidou. Mas se o senhor acha que foi crime... Agora eu nem sei mais em quem devo confiar.
Glorinha.
Luiz.
Eu a vi passar pelo corredor. Escute.
Por favor, Luiz. Você sabe que não é possível.
Sim, eu sei. Mas já que você entregou o coração um a outro, deixe-me apenas ser seu escravo. Eu gosto tanto de você.
Eu acredito, Luiz. Mas vou me casar com Albert. Já está decidido.
Se seu pai não tivesse morrido, eu ainda teria esperanças.
Eu jamais desfaria o noivado com Albert.
Esse rapaz rico e bonito é enfeitiçou. Eu sou pobre, feio, aleijado. Mas ele não poderá impedir que eu a ame e continue a esperar por um milagre.
Basta. Largue a minha mão.
Desculpe, Glorinha. Não me despreze. Se sou bastante feio para não merecer o seu amor, também sou bastante infeliz para não merecer o seu desprezo.
Perdoe-me, Luiz. Você é tão bom. Mas o que posso fazer?
Com licença, Miss Glorinha.
Que aconteceu, Barnes?
O inspetor Santos acaba de chegar. Veio acompanhado por um detetive.
A polícia outra vez? Por quê?
Há suspeitas de que o Dr. Frank Russell não se tenha suicidado.
É?
O professor Russell decidiu chamar a polícia judiciária.
Ah, eu também achei estranho aquele suicídio.
A senhorita quer receber a polícia, Miss Gloria? Vou subir ao sótão e chamar o professor.
Sim, Barnes. Pode ir. Eu e Lewis vamos receber o inspetor Santos.
Mas que história é essa que Barnes me contou? Estão aí dois detetives. Então foi por isso que o velho Joseph me atraiu a esta casa?
Eu penso que sim, Dr. Foster. Titio acha que papai foi assassinado e que um de nós o matou.
Ridículo. Frank cometeu o suicídio. Os negócios não iam bem. Perfeitamente ridículo. Quem iria matá-lo? E por quê? Não havia motivo.
Não sabemos, Dr. Foster. Às vezes pode haver algum motivo oculto. Vamos esperar que a polícia judiciária descubra qual foi esse motivo.
Barnes, por que está tão preocupado?
A polícia chegou. Vamos andar outra vez às voltas com ela.
Mas o que tem isso? Nem eu nem você temos culpa. Olha, por mim, acho que o professor fez muito bem em chamar esse inspetor.
Ninguém foi assassinado. Eu não acredito.
Eu sei, Barnes. Sou uma ignorante. Mas sei quem foi que matou o velho. Olha, houve um detalhe do crime que me fez descobrir tudo.
De quem é que você suspeita? Se eu tivesse que suspeitar de alguém, pensaria logo em Lois. Talvez não tenha queimado as mãos, como disse.
Não, Barnes. Lois queimou as mãos realmente. Ele não podia enganar os médicos. Você está muito longe da verdade.
O noivo de Miss Gloria? Talvez. O falecido não fazia muito gosto em que ela se casasse com ele. Agora que Miss Gloria está livre da tutela paterna, Albert se apressou o casamento. Mas de quem é que você suspeita, afinal?
Bom, primeiro eu quero ter a certeza. Depois falarei com a polícia. Eu já conversei hoje de manhã com o assassino e ele percebeu que eu descobri a verdade. Mais um pouco, acabará confessando. Bem, até logo que eu vou arrumar os quartos.
Sente-se, inspetor.
Obrigado.
Tenho muito prazer em vê-lo. Talvez nós dois ponhamos um ponto final nesta história.
Bem, aqui estou eu, professor. E se o senhor me orientar...
Aceita um copo de cerveja?
Não, não. Muito obrigado. Mas, professor, por que pensa que seu irmão não cometeu o suicídio?
Joseph não era desses tipos de homem que se suicidam. E depois, por que iria botar fogo nas roupas depois de embebê-las em gasolina?
Muita gente se suicida dessa maneira.
Mas não deitado na cama. A gasolina foi jogada sobre os lençóis e esses também arderam. Meu irmão levantou-se da cama em chamas e só então gritou por socorro. Também é estranho que um suicida grite por socorro.
Admitamos que tenha sido um crime. De quem é que o senhor suspeita?
Suspeito de todo mundo. Albert Marsh, o noivo de minha sobrinha, é um dos principais suspeitos. Ele ainda não chegou, mas prometeu vir daqui a pouco. Meu irmão dizia que ele não passava de um caçador de dotes. Lois Basta, o secretário de Frank, é outro suspeito. Feio, corcunda, cheio de completos. O meu irmão ria dele e pregava-lhe peças. A última brincadeira de Frank foi prometer a mão de Glorinha, aquele monstrinho. E ele acreditou mesmo que ia ficar noivo da minha sobrinha.
Bom, se ele acreditou nisso, não tinha motivos para matar o patrão.
Eu não confio em Lois. Também não confio em Hamilton Foster. É o novo diretor da filial do banco, um chique mal, com uma perna mais curta que a outra. Discutia muito com meu irmão por causa dos negócios. Naquela noite foi o único que não apareceu no corredor.
E, professor, o que é que o senhor pensa que seu irmão tenha querido dizer com aquela história do salto da rã?
Hopfrog. Talvez o meu irmão quisesse acusar alguém de maneira indireta. Talvez um secretário, um corcunda como Lois, que tem muita semelhança com uma rã.
Já tem razão, professor. Eu vou conversar com o senhor Lois Baxter. Você foi o primeiro a correr quando o falecido Sr. Russell gritou por socorro. A porta do quarto estava aberta ou fechada?
Fechada no trinco, como sempre. Quando ouvi os gritos e saí do meu quarto, eu já encontrei Barnes e a empregada no corredor. Foi Barnes quem abriu a porta.
É verdade que você queimou as mãos ao socorrer a vítima?
É, por pouco eu também era envolvido pelas chamas. Tirei um cobertor sobre o corpo do Sr. Russell e consegui abafar o fogo, mas era tarde. O pobre homem estava queimado de maneira horrível. Não resistiu às queimaduras. Morreu na manhã seguinte no hospital sem ter recobrado o conhecimento.
E você também acreditou num suicídio?
Não, o Sr. Russell nunca pode se conformar com o falecimento da esposa. É natural, portanto, que pensássemos que... Bom, mas agora eu acredito que talvez tenha havido qualquer intervenção estranha. Eu não compreendo as últimas palavras do patrão ouvidas pelo mordomo.
Foi só o mordomo que ouviu essas palavras?
Sim, senhor. O senhor Russell teria falado em salto de rã. É esquisito, não? Há muitas borboletas no sótão, mas nenhuma rã. Esta casa não é o lugar apropriado para as rãs. Esses animais preferem os charcos. Na minha terra, havia um charco enorme, cheio de rãs. Chamava-se Big March. Como o senhor sabe, March quer dizer charco.
Eu sei, meu filho, eu sei, sim.
Pois é.
Muito obrigado, Lois. Eu vou esperar a chegada do noivo da senhorita Glória. Como é que ele se chama?
É Albert, inspetor. Albert March.
O Sr. Russell me telefonou pedindo-me para vir ao palacete.
Mas só agora o senhor chegou, não?
Uns amigos alpinistas promoveram um almoço.
Já me disseram que o senhor é um grande alpinista.
Arrisco a vida por esporte, mas vou abandonar essa mania. Já prometi a minha noiva. Ontem escrevi para a Inglaterra cancelando a minha inscrição no Alpine Club.
E a propósito da morte do Sr. Joseph Russell, o senhor faz alguma ideia de quem o teria morto?
Não acredito que tenha sido um crime. O Sr. Russell suicidou-se. Não acredito que um de nós o tenha matado. Estamos perdendo tempo. Na minha opinião, o Sr. Hans cometeu um suicídio.
Aquela noite foi a pior da minha vida. Nunca esperei que um suicídio me desse tanta dor de cabeça.
O senhor não ouviu os gritos da vítima na noite fatal, Sr. Hamilton? Pelo menos não apareceu no corredor.
Inspetor, naquela noite tomei dois comprimidos, só acordei de manhã.
Com a morte do Sr. Russell, o senhor assumiu a direção da filial do banco. Diga-me, não houve nenhum desfalque, nenhum deslize?
Inspetor, isso é uma infâmia cometida contra a memória de um morto. Meu amigo Frank Russell era digno de toda confiança. Não foi por isso que ele se suicidou.
E por que teria sido assassinado?
Duvido que possa provar uma coisa dessas. Eu conheci Frank há mais de 20 anos e ele nunca me deu a entender que estivesse sendo ameaçado de morte. Era um brincalhão, um sujeito inofensivo. Não tinha um inimigo no mundo.
O senhor já o conhecia quando trabalhava em circo?
Como? O senhor sou?
Sim.
Sim, já fui trapezista. Mas isso foi há muitos anos.
O senhor exibia-se sozinho ou em conjunto?
Sempre trabalhei sozinho. E justamente por isso meu nome de guerra era Diabo Solitário.
Diabo Solitário?
Sim.
Uhum. A propósito, existe entre os trapezistas algum salto chamado salto da rã?
Salto da rã?
É.
Não, senhor. Garanto-lhe que, pelo menos no meu tempo, nenhum trapezista conhecia semelhante salto.
Onde está a empregada? Só me resta interrogá-la.
Deve estar no quarto, inspetor. Façam o favor de me acompanhar.
Vamos, chefe. Estou doido para entrar em ação.
Então, inspetor, descobriu alguma coisa?
Estamos caminhando, senhorita. Não é tão fácil, né?
Este é o quarto da empregada, inspetor. Ela terá prazer em falar nas suas suspeitas.
Era suspeita de alguém, Barnes? Não me disse nada.
Será que está dormindo? Ah, não responde.
Meu Deus!
Não toque em coisa alguma. Clojão.
Sim, senhor.
Traga uma faca ou uma tesoura. Creio que chegamos tarde. A empregada enforcou-se.
Oh! Ei, moça! Veja, chefe. A moça teve um troço aí.
Depressa, ajude, Clojão. A propósito, Barnes. Hã? Como é o nome da empregada?
O nome dela é Isolda, inspetor. Isolda Frank.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Verdadeira Pista.
Senhorita Gloren.
Não sei por que perdi os sentidos.
Não foi apenas por encontrar Isolda enforcada naquela trave do teto. O que foi que assustou, senhorita?
Não sei.
A dona está morta, chefe. Alguém enforcou ela nessa corda encerada. Não pode ser suicídio, não, porque não tem nenhuma cadeira perto, né?
Mas há mais sinais de pancadas no queixo da mulher. Foi agredida e perdeu os sentidos. Depois o assassino a pendurou na corda. Telefone, chamando a perícia, viu?
Ah, sim, senhor. Agora, Mick.
Foi um crime, inspetor. Eu estou certo disso. E o homem que matou Isolda foi o mesmo que matou o Dr. Hunt.
Mas por que diz isso?
Isolda me disse que sabia de alguma coisa. Estava decidida a falar com a polícia. Descobrindo isso, o criminoso a silenciou.
Não, mas não foi ele. Não podia ter sido ele.
Sim, não podia ter sido, Sr. Albert March. Isolda também me disse que hoje de manhã falou com um homem de quem suspeitava. Ora, o Sr. Albert estava ausente.
O Sr. Hamilton Foster já estava aqui hoje de manhã?
Sim, senhor. Chegou alguns minutos antes do senhor. Isolda podia ter conversado com ele.
Quanto a esta corda? A corda com que enforcaram a empregada?
É uma corda diferente das outras, inspetor. Muito resistente.
Sim, eu sei. A senhorita reconhece esta corda, não é verdade?
Não sei de nada.
Eis aí o motivo do seu desmaio. A senhorita também reconheceu esta espécie de corda feita de um cânhamo especial. É uma corda usada pelos alpinistas.
Poderá provar que eu tenha vindo a esta casa antes do momento em que cheguei realmente.
E também não esteve aqui na parte da manhã?
Bom, durante toda a manhã eu estive na casa de uma família em Copacabana.
Existe ainda uma possibilidade. O telefone. Quem sabe se Isolda não falou com o senhor pelo telefone?
Há uma semana que não falo com a empregada. E não podia tê-la matado. Quando cheguei, depois do almoço, ela já devia estar morta.
Antes disso, o senhor esteve num restaurante com amigos, não é isso? Faça favor de dar ao meu ajudante uma lista com os nomes de todas essas testemunhas. Por enquanto, o senhor é o principal suspeito.
Por que suspeita de mim? Por causa da corda que usaram para enforcar Isolda? Com certeza, usaram uma corda semelhante às minhas para me comprometer.
Mas desta vez o senhor admite que foi um crime, não?
É, mas não fui eu quem a matou. criminoso é alguém que não gosta de mim. Louis Baxter, por exemplo. Ele está apaixonado por Clarinha.
Isolda não foi morta apenas para comprometê-lo. Morreu porque conhecia a identidade do assassino. A pessoa que a enforcou foi a mesma que atirou fogo à cama do Sr. Russell.
De qualquer maneira, não fui eu. Foi Louis. Esse corcunda é um sonso. Ele me odeia. Seria capaz de tudo para me ver afastado de Glorinha.
O salto da rã. Se eu pudesse decifrar o mistério que se esconde nessas duas palavras.
A turma da perícia já chegou, chefe.
Uhum.
O cara confessou?
Não, Jorge. Tem um álibi. A coisa não é assim tão fácil de provar. Venha comigo.
Sim, senhor.
Vamos até ao quarto que o professor Russell me reservou. Quero trocar algumas ideias com você. Caso não é igual aos outros, Jorjão. É mais uma adivinhação do que um problema de xadrez. Os indícios são poucos. Mas existe uma pista que me parece valiosa. O salto da rã.
O salto da rã?
O salto da
rã. Ah, eu compreendo, chefe. É o salto que a empregada teve que dar para ficar pendurada pelo pescoço.
Não, não, Jorjão, não é isso, não. Antes de morrer, o Sr. Russell falou num determinado salto de rã. Queria com isso indicar o assassino. Agora eu lhe pergunto, você que conhece muito bem inglês, o que quer dizer hop-frog?
Hop-frog.
Hop-frog.
Ah, vai ver que é parente daquele artista de cinema, Bob Hop, né?
Bob Hop,
não é isso que diz?
Hop. Hop significa salto.
Salto.
Ah. E frog significa rã. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas a qual dos suspeitos se refere o salto da rã?
O salto da rã é difícil, né? Olha aqui, pulo do gato não serve não, chefe.
Hop-frog. Eu nem estou ouvindo o que você está me dizendo, sabe?
Sim, senhor.
Esse nome não me é estranho.
Hop-frog.
Só não consigo me lembrar.
Espera aí, chefe. Não será o nome científico de alguma borboleta? É porque lá em cima, no sótão, tem uma pá de borboleta, sabe?
É o professor Joseph Russell é um apaixonado pelos lepidópteros.
Ih, cada paixão mais besta, né, chefe?
Nunca ouvi falar em nenhuma borboleta chamada Hop-Frog.
Espera, Jorjão.
Vamos até a biblioteca. Já é tempo de consultar a Enciclopédia Britânica.
Estou assustada.
Eles nunca poderão provar.
Eu tenho medo. Aquela corda de alpinista.
Não prova coisa alguma. Já lhe disse que não matei seu pai, nem Isolda. Você tem que confiar em mim.
Eu confio em você, mas eu tenho medo, Albert. Barnes estava dizendo agora há pouco.
O que foi que esse mordomo lhe disse?
Hein? Que você podia ter escalado a janela dos fundos do quarto de Isolda sem que ninguém visse.
Tolice. Eu estava com uma porção de colegas no almoço quando enforcaram Isolda. Não podia ter sido eu.
Albert, olhe para mim. Você jura?
Com licença, Glorinha. Eu vou até a sala. Já não gosto mais desse caramanchão. Onde havia amor, agora só existe suspeita.
Espere. Albert. Albert.
Glorinha? Você está chorando?
Não, Louis.
Albert a magoou?
Não, Louis. Eu que o magoei sem querer.
Você gosta dele. Gosta muito, não é?
Eu o amo. Não posso viver sem ele.
Desejo-lhe muitas felicidades, Glorinha. Toda a felicidade que eu perdi.
Não diga isso, Louis. Eu não sirvo para você. Você merece alguém melhor do que eu.
Não. Ninguém no mundo é melhor para mim do que você.
Meu amor parece que é maldito. Eu não dou sorte, Lois. Não dou.
Passe a mão na minha corcunda.
Oh, Lois. Como pode brincar num momento desse?
Isso. Chore, Glorinha. Isso alivia. Eu compreendo. E não me queixo mais. Deus é justo. Deus sabe o que faz.
Dá licença, inspetor.
Oh, pois não.
Não sabia que o senhor também era rato de biblioteca.
Eu estava à procura de algum livro chamado Salto da Rã, mas não encontro nada.
Não, não há aí nenhum romance com esse título. Já passou os olhos pela enciclopédia?
Já, não encontrei nenhuma pista.
Hop Frog. Eu também tenho uma vaga lembrança de já ter lido um romance com esse título. Ah, bem, mas foi há muito tempo. Hoje em dia eu só entendo de borboleta.
E não existirá nenhuma borboleta chamada Hop Frog?
Não. Nós metemos na cabeça o salto de rã e não pensamos noutra coisa. No entanto, frog também pode significar algo diferente.
O que, por exemplo, professor?
Frog são aqueles desvios nas estradas de ferro. Também os alamares de uma farda ou a planta das patas dos cavalos. Ah, sim, também existe uma espécie de peixe, o diabo marinho, que se chama frogfish.
Eu li isso tudo na enciclopédia. Não quero dizer nada. Aqui não há desvios de trens, nem alamares, nem cavalos, nem peixes. Quanto à outra palavra...
Hop? Essa não tem grande variedade de significados.
Pode ser salto, mas também pode ser lúpulo.
Não creio que Hop Frog nos sirva para alguma coisa. Vamos procurar. Onde estará aquele livro de contos? Eu tive sorte em descobrir a verdade antes da polícia. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu mexer aqui. Não. Ah, aqui está. Sim, perfeito. Mas é um volume. Não é um volume muito grande. E passará despercebido debaixo do paletó. É assim, né? Ninguém vai notar. Muito bem. Agora, vou ver se saio daqui sem que ninguém me veja com este contrabando.
Tinha razão em desconfiar do professor. Mas que livro ele apanhou. Vamos ver. Aqui está o lugar na estante. Entre uma biografia de Edgar Allan Poe e um volume de versos do mesmo autor. Sim, foi um livro de contos. Um livro de contos de Edgar Poe.
Escute,
hein?
Eu gosto tanto de você. Eu retiro o que disse, pronto. Está claro que eu confio em você.
Não falemos mais nisso, já passou.
Eu estou confusa, querido. Eu não sei o que digo. Barnes tentou me envenenar contra você, é isso. Barnes sempre foi fiel a papai. E como papai achava que você era um caçador de dotes.
Não sou um caçador de dotes, Glorinha. Sou rico. Podem me acusar de tudo menos disso.
Eu também acho absurdas as suspeitas de Barnes e do tio José.
Seu tio também suspeita de mim?
Ah, tio acha que o seu nome é muito significativo. Marte.
Ah, sim. As rãs vivem nos charcos. Mas eu sou Marte, com CH, e não Marte, com SH. A
pronúncia é a mesma. Eles têm razão em desconfiar de você. Mas eu acredito na sua inocência. Alguém está querendo comprometê-lo para afastá-lo de mim.
Lois, é claro.
Não.
Não, eu não posso conceber Luiz matando o papai e a empregada apenas para pôr a culpa em você. Eu desconfio de outra pessoa.
De quem é que você desconfia?
Desconfio do senhor Hamilton Foster. O senhor Foster, há pouco tempo, fez uma proposta tão indecorosa.
Hamilton, hein? Patife! Onde está ele? Vou lhe quebrar a cara.
Não, Albert, sossegue. O senhor Foster não está mais aqui. Barnes me disse que ele desceu a cidade furioso à procura de seus advogados.
Sente-se, Luiz. Eu vou lhe mostrar a minha coleção de borboletas.
Mas não foi para isso que o senhor me chamou aqui em cima.
Não. Chamei-o por causa de um livro de contos da biblioteca. Um livro que você teve nas mãos hoje de manhã e colocou no mesmo lugar. Tome um copo de cerveja, Luiz.
Não, professor. Muito obrigado.
É uma boa cerveja, feita do melhor lúpulo. Com quem então você já sabe a verdade?
Sim, professor. Eu já sei a verdade.
Descobriu também o significado das últimas palavras do meu irmão. Parabéns, Luiz. Isolda também deve ter percebido.
Não, professor. Isolda desconfiou de outra coisa. Mas chegou à mesma conclusão. E por isso foi assassinada.
É, uma tristeza. Dizem que quem mata torna a matar. Infelizmente, é preciso, não é? Ninguém se conforma em ser desmascarado.
Que se me der licença, eu vou descer.
Vai procurar a polícia? Eu não o aconselhava a fazer isso. Você é um bom rapaz, sabe? Eu teria um desgosto muito grande se... Sente-se. Você não sai daqui. Neste sótão, quem manda sou eu.
Me deixe sair. Eu vou contar tudo ao inspetor.
Espere, Luiz. Você não tem interesse em saber?
Com licença, professor. Chego num momento inoportuno?
Não, inspetor. Eu e Lois estamos conversando amigavelmente. Não é verdade, Lois? Então, inspetor, em que pé estão as investigações?
Chegamos ao final, professor. Já sei quem matou seu irmão. Decifrei o mistério do salto da rã. Hop Frog é o título de um conto de Edgar Allan Poe. Gostaria que o senhor me devolvesse o livro que tirou há pouco da biblioteca. Ele me deu a verdadeira pista.
Ah, o senhor sabe. Nesse caso, só me resta lhe mentir. Hop Frog, eu queria evitar que o culpado pagasse o seu tributo. Sempre fui um sentimental. Mas talvez seja melhor assim. Conhece o enredo do conto, inspetor?
É a história de um anão. Uma espécie de bobo da corte que se vinga do rei que o ridicularizava incendiando-lhe as vestes. Essa foi a última brincadeira de Hop Frog.
Sim, inspetor. Foi a última brincadeira de Hop Frog, o bobo do rei. Por que não confessar? Está tudo perdido. Glorinha vai se casar com Albert e eu... Hop Frog devia ter sido tão feio e ridículo como eu. O senhor Russell teve razão quando me acusou daquela maneira.
Seu patrão não estava dormindo quando você incendiou a cama?
Estava, mas deve ter suspeitado de mim. Ultimamente, eu já não era um palhaço tão engraçado. O senhor Russell pretendia fazer uma última brincadeira comigo. Pretendia fingir que me dava a mão da filha e... No dia do noivado, na presença dos convidados, dar muitas risadas à minha custa. Quando descobri isso, eu perdi a cabeça. Perdi a cabeça e todos aqueles anos de humilhação se transformaram num terrível sentimento de ódio. Aquela noite, quando o patrão dormia, eu levei a gasolina para o seu quarto, derramei sobre o corpo dele e... O senhor já sabe. Fui eu.
Mas você não é completamente malvado, Lois. No último momento, deve ter se arrependido e tentou apagar o fogo.
Não, professor.
Não?
Não foi por isso que ele tentou apagar o fogo com o cobertor que trazia nas mãos. Foi por outro motivo.
Não é verdade, Lois? Você já tinha as mãos queimadas.
É verdade, sim. Ao atear o fogo à cama, eu queimei as mãos. Se aparecesse com as mãos queimadas, depois do crime, seria descoberto. Por isso, quando o velho começou a gritar no quarto, eu apanhei o cobertor no armário e entrei com ele nas mãos. Eu fingi que tentava salvá-lo, mas realmente eu estava procurando uma justificativa para as minhas queimaduras.
Esse cobertor foi o que o perdeu, Lobos. Foi por causa dele que Isolda desconfiou de você.
É, sim. Isolda viu-me apanhar o cobertor antes mesmo de saber por que o patrão estava gritando. Se eu não conhecesse o motivo dos gritos, não seria lógico que me prevenisse com um cobertor. A Isolda percebeu isso e desconfiou de mim. Seu erro foi me fazer uma insinuação hoje de manhã. Aí eu compreendi que ela sabia e tratei de comprar uma corda semelhante às usadas pelos alpinistas. Enforquei-a para silenciá-la e também para comprometer
a... Você queria comprometê-lo de qualquer maneira. Primeiro, fez aquela insinuação sobre o nome dele e depois...
É verdade, Espetura. Eu não nego. Tudo se acabou. Glorinha gosta dele e eu... Não importa. Eu só desejo que ela seja feliz. E quanto ao senhor, professor, agradeço-lhe o interesse por mim. O senhor chamou-me para que eu lhe confessasse os crimes, mas não queria que eu sofresse o castigo, não é? Eu lhe agradeço muito, professor. E pensando bem, aceito o seu copo de cerveja.
Tome, rapaz. É o melhor que tenho a fazer.
Não. Larga esse copo, professor. Deve estar cheio de veneno. Não. Chega de suicídio, professor. Lois vai para o xadrez.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Verdadeira Pista. Tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo, Hamilton, Geraldo Cruz, Dr. Russell, Wanda Lacerda, Glória, Newton da Mata, Luiz, Carlos Leão, Burns, Célia de Castro, Isolda, Wilson Marcos, Albert, Navarro de Andrade, Professor Russell, Jorjão, José Valuzzi, Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Contra-regra, Geraldo Cruz. Controle de som, Sebastião Araújo. Sonoplastia, de José Marques. Locutor, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção de rádio teatro, de José Valuzzi, com supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.